Aleluia! Eu gostaria de continuar nesta noite a mensagem que eu comecei no domingo passado sobre o sacerdócio de Melquisedeque. O tema desta mensagem de hoje é o sacerdócio de Melquisedeque entrando com ousadia no Santo dos Santos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Eterno: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo erguido pelo Senhor, não por seres humanos. Diga comigo: verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor e não por seres humanos. A Bíblia continua dizendo: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se este estivesse na terra, nem seria sacerdote. Nós lemos esse texto domingo passado. De quem que a Bíblia está falando? Jesus. Ele não está na terra, por isso é sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles, quem? Esses que servem no tabernáculo terreno, servem em um santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu, que é o ministério do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao deles. Ao quem? Ao sacerdócio levítico. Como também a aliança da qual ele é mediador, a aliança que Cristo fez na cruz, é superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na mente deles e escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Ministra-nos esta noite. Fala com a gente em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria então de continuar aquilo que eu comecei no domingo passado sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E eu gostaria de fazer uma breve recapitulação. Nós vamos aprender nas Escrituras que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva viviam em plenitude de vida, em plenitude de existência, porque eles tinham acesso total, eles tinham acesso pleno a quem Deus era. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus visitava o homem no jardim do Éden. Você consegue imaginar isso? A cena de Deus visitando o homem. Mas a Bíblia diz que o primeiro homem e a primeira mulher pecam, e eles entram em desobediência, e com o pecado opera-se aquilo que a Bíblia chama de morte espiritual. A morte espiritual tem duas aplicações. A primeira é que todo o descendente de Adão e Eva nascem em pecado, e porque eles nascem em pecado, eles nascem separados da comunhão com Deus e destinados à morte eterna. Lembro que domingo passado eu usei um exemplo. Quantos têm filhos de até 2, 3 anos? Levante sua mão. Você consegue ver Eva nela ou Adão nele? Consegue, com certeza. A criança nasce já com uma inclinação para o pecado, por causa do pecado de Adão e de Eva. Mas a morte espiritual não diz respeito somente à condenação eterna dos descendentes de Adão, mas diz respeito também à quebra da possibilidade de os descendentes de Adão terem comunhão plena com Deus, se encontrarem plenamente com Ele. A Bíblia vai mostrar então que Deus vai estabelecer uma forma para esse relacionamento acontecer. A Bíblia diz que ele fala com Moisés e Moisés dá uma ordem ao povo. Eu quero que vocês venham comigo ao pé do monte, santifiquem-se, isso está no livro de Deuteronômio. E eu vou falar a minha lei. O projeto era que o povo inteiro ouvisse a lei do Senhor. Porque a intenção de Deus era que todo o povo fosse sacerdotal. Mas a Bíblia vai mostrar que eles ficam com medo da manifestação de Deus no monte. E eles então delegam e dizem assim: Moisés, sobe tu, vai que nós morre. Moisés sobe. Então Deus dá a lei a Moisés. E ali se estabelece um relacionamento mediado entre Deus e os homens. Eu lembro que falei também domingo passado que a lei pode ser dividida em três partes, mas eu foquei em duas. A primeira é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão prática da santidade de Deus. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Mas uma segunda parte da lei diz respeito à regulação do relacionamento com Deus através do sacerdócio. Aquele povo que era o projeto original, está lá em Deuteronômio, disse você... Talvez não está entendendo tudo, você ouve a pregação do domingo passado, está lá, o sacerdócio de Melquisedeque, portadores da glória de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar então que aquele povo que deveria ser inteiro sacerdotal, isso não acontece. E Deus então estabelece leis, a lei levítica. O sacerdócio então se dava de forma mediada. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no lugar mais íntimo da presença de Deus, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que a Bíblia chama também, de algumas vezes, de trono de Deus. Mas é então que Deus envia seu Filho. Jesus paga o preço da nossa redenção, Ele nos resgata. A Bíblia diz que no dia de sua morte na cruz, o véu do templo é rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Deus estava dizendo ao seu povo: eu quero cumprir aquele propósito original, eu quero que todos vocês acessem a minha glória, acessem a minha presença e se relacionem comigo. Porque sacerdócio, como aprendemos domingo passado, fala de relacionamento, de intimidade para com Deus. Vimos então que através de Jesus não vigora mais o sacerdócio segundo a ordem de Levi ou segundo a ordem levítica, mas agora nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus é feito sumo sacerdote. A Bíblia diz que a sua carne era o véu do templo sendo rasgado, e agora todo aquele que crê em Cristo Jesus é um sacerdote. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você é um sacerdote. Pastor, quais são as principais diferenças entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque? Primeiro, agora no sacerdócio de Melquisedeque, não mais os descendentes de Arão são sumos sacerdotes, mas o nosso sumo sacerdote é o Cordeiro Eterno de Deus. Cristo Jesus é o sumo sacerdote. Segunda diferença, todos os crentes em Jesus são sacerdotes. Terceira diferença, todos podemos ter acesso à presença e à glória de Deus. Aquilo que somente o sumo sacerdote poderia fazer uma vez por ano, nós podemos fazê-lo livremente, acessar a glória de Deus. Pastor, o que é a glória de Deus? Quantos lembram? Ixi, a Ana anotou. Vamos ver se eu vou dar 10 para ela. Brincadeira. Vamos ver se ela vai ter desconto no dízimo. Não, mentira, irmãos, brincadeira. Perdão, Senhor, perdão. A glória de Deus é entendida como a manifestação visível, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. Vou repetir isso, anota aí. A glória de Deus é entendida como a manifestação visível ou sensorial, perceptível e experimentável daquilo que Deus é em sua essência. Era isso que Deus queria desde o começo: restituir a comunhão que Adão e Eva tinham, restituir a glória que eles perderam, porque Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você só é destituído daquilo que você um dia teve, e esse texto de Romanos está falando sobre Adão e sobre Eva, como eles tinham uma cobertura, um invólucro, uma proteção da glória de Deus, e porque tinham a essência de ser a imagem e semelhança do próprio Deus, poderiam conhecer Deus plenamente. Mas em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes para nos relacionarmos com Deus. E através desse relacionamento de intimidade, eu e você podemos viver debaixo da ação da glória de Deus em nossa vida. Pastor, mas domingo passado, você falou que a glória de Deus está dentro de mim. Sim ou não? Mas ela também está fora de você. Sim ou não? O Espírito Santo habita você? Mas ao mesmo tempo, ele não está agindo por aí? Então nós precisamos fazer uma diferença entre ser portador da glória e nos relacionarmos em intimidade com a glória de Deus. E um está intimamente ligado ao outro, porque é o meu relacionamento com a glória de Deus que libera sobre mim aquilo que já está dentro de mim. A glória de Deus começa a se manifestar através de mim. Por isso essa noite, eu gostaria de refletir com você sobre uma promessa extraordinária. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Outra versão diz, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado. O convite de Deus para os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, é para nós irmos com ousadia ao Santo dos Santos. E para entender isso, eu preciso olhar para uma figura do Antigo Testamento, que é o tabernáculo. A imagem, por favor, que eu passei domingo passado e que eu quero passar de novo. Deus disse que queria habitar no meio do povo no deserto. A outra. Essa. E ele manda construir esse tabernáculo. A gente tem um curso aqui que nunca mais a gente fez, aliás, chamado Escola de Vida no Espírito, e talvez você já ouviu essa ministração. Mas eu senti tão forte que deveria partilhar com a igreja inteira, e nós vamos praticá-la ao final. A Bíblia diz que esse tabernáculo que Deus falou para Moisés construir, e nós lemos no texto de Hebreus, ele é uma cópia do verdadeiro tabernáculo que existe no céu. Ou seja, existe nas dimensões espirituais, segundo a palavra de Deus, um tabernáculo semelhante a esse. É por isso que a Bíblia diz que Moisés deveria construir cabalmente segundo as instruções que Deus havia dado. Eu preciso entender também que o texto de Hebreus diz que esse tabernáculo que Moisés construiu, ele não é só uma cópia, ele é uma sombra. O que significa ser sombra? Significa que ele aponta para uma realidade profundamente espiritual. Na verdade, muito do que aconteceu no Antigo Testamento apontava para realidades espirituais profundas e de forma simbólica. Por exemplo, os cordeiros pascais que morriam como símbolo, sombra e profecia do verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, por a gente não entender a mensagem simbólica do Antigo Testamento, nós perdemos a profundidade da revelação do Novo Testamento. Por isso, hoje, nós vamos aqui construir com você os elementos do tabernáculo que Moisés construiu, com uma representação do tabernáculo que existe no céu. Por quê? Porque o convite do sacerdócio de Melquisedeque é para ir ao Santo dos Santos. O tabernáculo, ele era dividido em três partes: átrio ou pátio, santo lugar e santo dos santos. Cada uma dessas partes do tabernáculo tinha alguns elementos. O primeiro elemento que você encontrar no tabernáculo seria ou era o altar de sacrifício. Eu não vou ter tempo de ler todos os textos de Êxodo, depois você lê Êxodo, do capítulo 25 ao 29, tudo que eu estou falando está lá. O primeiro elemento do tabernáculo era o altar de sacrifício. O que era o altar de sacrifício? Era uma grande churrasqueira, literalmente, onde as pessoas iam até os sacerdotes e os sacerdotes ofereciam holocausto. O que é holocausto? Oferta queimada pelos pecados. Então, a pessoa pecava, ela deveria pegar, dependendo da condição, vamos pegar o exemplo mais comum, um cordeiro, levá-lo até o sacerdote e eles iam queimar em sacrifício. Pode botar na tela o texto, a imagem do tabernáculo. Você está vendo ali o primeiro, com aquele fogo, aquilo era o altar de sacrifício. Ali deveria ser sacrificado as ofertas ao Senhor. Você consegue imaginar o cheiro que a nação de Israel no deserto tinha? Um cheiro de churrasco queimando 24 horas por dia, até os ossos. Não estou falando do cheiro bom do churrasco. Eu estou falando daquele cheiro, porque tinha que ser consumido até o final, cheiro de coisa queimada. Isso era um ato memorial e simbólico para todo o povo de Israel sobre o peso e a influência do pecado na vida deles. Cada um desses símbolos tem uma mensagem espiritual e nós vamos ver com calma cada um. O segundo elemento que você iria encontrar no tabernáculo é a bacia de bronze. Conseguem ver ali? A bacia de bronze. Isso era o pátio, o átrio. Andando mais um pouco, você vê algumas colunas e você entraria no santo lugar. No santo lugar, a primeira coisa, uma das coisas que você encontraria seria a menorá. A menorá, pode botar a imagem dos elementos, por favor? Era o candelabro, conseguem ver? Com 7 hastes. E ele tem um símbolo. Outro elemento que você encontraria no santo lugar seria o altar de incenso. Outro elemento seria a mesa dos pães da proposição. Você volte a imagem, por favor, do tabernáculo inteiro. Isto aqui era o santo lugar. Mas existia um lugar mais puro, que seria o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, o que você encontra, ou encontrava, era a Arca da Aliança, o trono de Deus. A Bíblia está dizendo, no livro de Hebreus, que o sacerdócio de Melquisedeque, ele nos convida a irmos até o... Aonde? O que tinha no Santo dos Santos? A arca, de onde Deus falava, a revelação da glória de Deus. Estão me entendendo até aqui? E cada um desses caminhos, desses elementos, contém uma mensagem simbólica para mim e para a sua vida espiritual. Você sabe que alguns teólogos dizem que essas três partes, átrio, santo lugar e santo dos santos, nos tempos de Jesus, eram apelidadas pelos judeus da época de, sabe como? Caminho, verdade e vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, é possível que ele estivesse fazendo referência ao tabernáculo. Ele estava dizendo, eu sou o caminho que vai te levar à verdadeira vida que está escondida na glória de Deus. Estas mensagens simbólicas do Antigo Testamento todas aprontam para Cristo. Por isso é importante entender cada aspecto do tabernáculo para que a gente possa aprofundar a nossa vida espiritual. Vamos ver um por um. O primeiro era o? Meu Deus, irmão, está aqui escrito. Altar de sacrifício. Ali se sacrificavam cada um daqueles animais. Cada um daquelas ofertas era sacrificada naquele altar. Mas agora, na nova aliança, este símbolo permanece. Mas não são mais cordeiros que devem ser ofertados no altar de sacrifício. Pastor, o que eu devo ofertar no altar de sacrifício? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O primeiro passo, se eu quero entrar no Santo dos Santos, eu preciso tomar uma decisão de ofertar a minha vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quantos querem chegar no Santo dos Santos comigo até o fim dessa ministração? Primeiro passo, eu preciso morrer. Ninguém serve para Deus vivo. Querido, e isso é uma mensagem que qualquer judeu daquele tempo entenderia, que quando Paulo está falando sobre ofertar como sacrifício vivo e santo agradável a Deus a sua própria vida, eles sabiam que ele estava fazendo uma referência ao altar de sacrifício. E as ofertas ofertadas no altar de sacrifício deveriam ser queimadas completamente. Esse é o convite do Evangelho. Quando no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro prega sobre a ressurreição e a vida em Cristo, a Bíblia diz que as pessoas começaram a perguntar, o que a gente faz para ser salvo? O que foi que Pedro disse? Arrependei-vos e convertei-vos. Morra no altar de sacrifício. Para que então você possa desfrutar de refrigério para a sua alma. A primeira etapa que eu e você precisamos fazer é nos ofertar como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Esse é o convite de Cristo. Mateus 16, 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser encontrar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Deixa eu te explicar um negócio, sua carne não quer buscar a Deus. Sua carne não tem vontade de orar. Raríssimas exceções, quando o Espírito Santo está fazendo algo muito forte, nós temos vontade de orar. Mas a realidade é que a maioria das vezes você acorda e faz o quê? Faz o quê? Pega o celular. Sim ou não? E eu me incluo nisso também, tá? Não estou julgando você. Mas se nós quisermos ter uma vida que está em constante contato com a glória de Deus, o primeiro passo que nós precisamos tomar é decidir morrer para as nossas vontades. A carne não agrada a Deus, é o que diz o livro de Gálatas, a nossa carne não quer buscar a Deus, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de ler a Bíblia, nós não temos vontade de vir ao culto, principalmente se tiver um jogo perto do culto, aí que não dá vontade. A nossa carne não quer. Por isso, o primeiro passo para uma vida espiritual profunda é tome a decisão de ofertar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas é muito legal o que vem depois disso. Sabe o que vem depois do altar de sacrifício? A bacia de bronze. Olha o que a Bíblia diz sobre a bacia de bronze em Êxodo 38, 8. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Deus mandou Moisés construir uma grande bacia, enchê-la de água, mas dentro dela tinham espelhos. Quantos aqui são bons churrasqueiros? Levanta a mão, irmão. Quantos não me convidaram para comer ainda? Seu pecador miserável. Eu não sou muito bom churrasqueiro, eu tento. Mas eu tenho tantos amigos que são, então quando eu quero comer um churrasco, eu prefiro falar com ele. Mas algo interessante quando você está fazendo um churrasco é que você se suja. Você fica sujo das cinzas. É ou não é verdade? Você fica sujo de mexer na lenha, mexer no carvão. Por isso, o ato seguinte era a bacia de bronze. O sacerdote que havia se sujado com as ofertas para o perdão dos pecados precisava se purificar. Só que tinha algo interessante ali. Se aquela bacia era cheia de água e revestida de espelhos. Quando o sacerdote ia se lavar na bacia de bronze, o que ele enxergava? A ele mesmo, sujo. A bacia de bronze simboliza algo poderoso. Efésios 5, 26 a 27. Para santificá-la a igreja, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da A bacia de bronze é um símbolo da palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus é o espelho que mostra o nosso real status, que mostra como nós estamos. Porque pecado não é o que você acha que é pecado, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, pecado não é o que o seu pastor acha que é pecado. Tem muita coisa que a gente chama de pecado e é preferência pessoal do pastor da igreja. Isso não é pecado, pecado é o que a palavra de Deus aponta. O sacerdote que estava primeiro se envolvendo com a oferta para a remissão dos pecados, agora ele se encontrava diante da bacia de bronze, ele se encontrava refletido, ele viu o seu estado de pecaminosidade. Por isso, o átrio é um lugar de convite ao arrependimento das nossas vidas. A palavra de Deus precisa apontar para mim o que está em mim que não agrada a Deus. Lembra onde que a gente quer chegar? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Quando depois de ofertar minha vida em sacrifício, eu preciso olhar para minha vida e ver aquilo que não está de acordo com a santidade de Deus. A palavra de Deus é a mesma, porque ela é a essência do ser do próprio Deus. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a palavra dele é a mesma ontem, hoje e será a mesma para sempre. O que era pecado ontem é pecado hoje, o que era pecado hoje será pecado amanhã. Por isso que Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Um crente que está se achando muito é porque ele está lendo pouco a Bíblia. Um crente que se acha santo demais é porque ele está lendo pouco a Bíblia. Por isso a doutrina da hipergraça, ou melhor, a heresia da hipergraça é uma desgraça. Porque ela diz, você já é santo, você é herdeiro de Deus, tudo te vai bem, você será rico, onde você tocar prosperará. Isso não é bíblico. A palavra de Deus, ela vai apontar a minha pecaminosidade. A palavra de Deus vai apontar aquilo que eu preciso mudar. E a palavra de Deus vai me levar ao altar de sacrifício. Aquilo que eu identifico em mim, que ainda não agrada a Deus e que eu preciso renunciar no altar de Deus. Nós estamos só no pátio, vamos embora, né? Mas a palavra continua dizendo que nós podemos avançar e entrar no santo lugar. Perceba, são quantas partes em que o tabernáculo é dividido? Quantas? Assim como o ser humano. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que cada ser humano é corpo, pátio, santo lugar, santo dos santos. Uma vez que eu venci a minha carne, irmãos, eu tenho descoberto algo na minha experiência pessoal. Se você vai orar e quer orar profundamente, 40 minutos, 35 a 40 minutos é só para você vencer a sua carne. 35 a 40 minutos é só para os seus pensamentos ordenarem. Porque você começa a orar, você lembra do WhatsApp, você lembra da conta que tem que pagar. É ou não é verdade? Precisa ofertar como sacrifício ao Senhor. Mas no santo lugar eu tenho outros três elementos. E eu botei o contrário aqui, eu quero começar pela mesa dos pães da proposição, ou mesa dos pães ázimos. O que, que era a mesa dos pães ázimos? Eram os pães sem fermento. Isso é uma analogia à palavra de Deus, à doutrina de Jesus. Mateus 16, 5, a Bíblia diz assim, quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhe disse, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Pastor, mas a bacia não simboliza a palavra? Sim, mas os pães da preposição também. São duas ações diferentes da palavra. A primeira aponta o meu pecado, a primeira aponta o que eu preciso mudar. A segunda é uma plataforma de edificação espiritual para transformação da minha vida. Por isso eu tenho mais outros dois elementos aqui. A menorá e o altar de incenso. O candelabro é um símbolo do Espírito Santo. Você imagina que esse lugar aqui, ele era fechado por duas cortinas. A única luz que brilhava naquele lugar era a do menorá. Por que, que o menorá é um dos símbolos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, pastor? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele passeia entre os sete castiçais de ouro. A Bíblia vai falar no livro de Isaías sobre os sete espíritos de Deus. Eu não creio que são sete espíritos, eu creio que são sete ações do Espírito de Deus. A menorá simboliza a iluminação do Espírito Santo revelando a palavra para você, revelando a verdade do Evangelho para você. Efésios 1:18 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele o chamou, que são as riquezas da gloriosa herança concedida aos santos. Mas eu tenho mais um elemento, o altar de incenso. O altar de incenso é um símbolo da vida de oração. Salmo 141:2, seja a minha oração como incenso diante de ti, o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Apocalipse capítulo 8, versículo 3, a Bíblia diz que as orações dos santos são ofertadas como incenso. Cada elemento está ligado. Se aqui eu preciso matar minha carne, aqui eu preciso vencer minha alma. Altar de incenso, diga, vida de oração. Menorá, diga iluminação do Espírito. Mesa dos pães da proposição, diga palavra revelada. Já aconteceu com você, de você ler um texto da Bíblia e parecer que aquilo foi escrito para você naquele dia, naquele momento? Sim ou não? Quando o Espírito Santo, através de uma vida de intimidade e oração, ele ilumina a palavra, aquilo que era logos, que é palavra geral, vira rema, palavra específica para nós. Estão me entendendo? Mas tinha algo a mais. Tinha o Santo dos Santos. Lembra, Jesus é o caminho ao Santo dos Santos. Quando o Espírito Santo ilumina a palavra através dessa mistura de incenso e leitura bíblica, a ação do Espírito Santo torna a palavra viva para você. Porque a palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Mas nós vamos ao Santo dos Santos. O que, que eu tenho no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha duas coisas extraordinárias dentro dela. Você sabia disso? Tinha a vara de Arão que floresceu e tinha maná. A vara de Arão que floresceu simboliza a autoridade espiritual que está escondida e reservada somente para aqueles que estão em constante contato com a glória de Deus. Quando você está em constante contato com a glória de Deus, Deus libera sobre você autoridade espiritual. Por quê? Porque na nova aliança, reis e sacerdotes podem ser experimentados na mesma pessoa. Apocalipse 1:6 diz assim: constituindo-nos reino, outra versão diz reis e sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Reis exercem governo. Reis exercem governo porque tem autoridade recebida do Santo dos Santos. E o que mais lá tem? Maná. O que era o maná? A provisão de alimento que Deus deu enquanto o povo de Israel estava no deserto. Dentro da glória de Deus existe não só a autoridade necessária, como a provisão plena para toda a sua vida espiritual. Por que os crentes vivem derrotados espiritualmente? Por que eles vivem governados por suas emoções? Por que eles vivem todas as horas e todos os momentos numa constante montanha-russa espiritual? Eu estou falando besteira? Ora crê, ora não crê. Ora pega Satanás pelo chifre, esfrega a cara dele no chão. Ora, se ele disser bu, você sai correndo. Por quê? Porque nós não somos intencionais na nossa vida até o Santo dos Santos. Nós relativizamos a nossa vida espiritual. E você precisa entender um princípio poderoso nesta noite. É o espiritual que governa o natural. Quando algo é liberado no espiritual, aquilo acontece no natural. Por isso, o que Satanás quer fazer, o que sua carne quer fazer, é afastar você da arca, é afastar você da glória, para que você seja um crente salvo por Cristo, mas viva derrotado na sua vida. Porque você não tem intimidade para com Deus. Pastor, ser um crente vitorioso significa que tudo me irá bem? Sim, de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o que você pensa. Ser vitorioso na Bíblia é simplesmente viver o que Deus disse, não o que nós queremos. Amém? Eu queria que a gente praticasse isso aqui agora. Queria pedir para o Léo subir, por favor. Só o Léo, por enquanto. Um violão suave. E nós vamos mergulhar juntos como igreja até o Santo dos Santos. Você entende que isso aqui é simbólico? Nós vamos praticar esses princípios. Por isso eu queria muito desafiar você, querido irmão e querida irmã, está aqui no cenáculo, a gente tem feito isso. Isso aqui é um caminho até a glória. É um caminho até onde Deus quer se revelar a cada um de nós. Mas eu preciso trilhar o caminho. Isso, o tabernáculo é uma linguagem sacerdotal de relacionamento para com Deus. E até o fim desse caminho que nós vamos juntos agora, a glória de Deus vai se mover nesse lugar. Por isso eu queria te desafiar. Vocês sabem que aqui a gente é bem livre, né, irmão? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar na parede. Porque isso aqui é algo que vai te ajudar na construção da sua vida espiritual. Amém? Você pode se pôr em pé ou se ajoelhar, se você quiser. Se você quiser ir para um canto da igreja. Eu vou conduzir este momento de oração. Nós vamos entrar no Santo dos Santos pela fé. Perceba que o convite de Hebreus não é que a gente vive no Santo dos Santos. O convite de Hebreus é que a gente acesse com ousadia o Santo dos Santos. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Ou seja, ainda existe uma parte minha que precisa corresponder àquilo que Deus quer fazer. Queria te convidar a fechar os teus olhos nessa hora. E se você realmente puder ficar um pouco longe das pessoas, só um pouquinho, diga assim para sua esposa: eu te amo, mas me dá um minuto. Por quê? Porque nós vamos caminhar juntos. Qual é o primeiro elemento do santuário? O primeiro elemento do santuário é o altar de sacrifício. E o segundo elemento é a bacia de bronze. Eu queria que a gente começasse pelo altar de sacrifício. Você está disposto a ofertar a sua vida ao Senhor? Você está disposto e disponível a dizer: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu encontrei o Senhor como meu bom tesouro, eu encontrei o Senhor como a minha joia preciosa, eu encontrei o Senhor. Então eu queria que você orasse. Você está disposto a se ofertar para Ele de novo? Você está disposto a dizer: eu quero entrar no Santo dos Santos, Senhor, mas eu preciso decidir morrer esta noite para mim mesmo. Quando a gente se oferta para Deus, Deus não aceita meias ofertas. Deus não aceita. Por isso que não entra na minha cabeça o povo ficar discutindo com o dízimo. Se a minha vida é dele, meus recursos são dele. E se os meus recursos não são dele, será que a minha vida é dele? O altar de sacrifício. Nós estamos simbolicamente neste lugar agora. É um símbolo, não mistifica, é símbolo. Nós só estamos aplicando os princípios espirituais. Talvez você precise morrer para o controle de todas as coisas. Talvez você precise morrer para ideias suas. Eu não sei o que você precisa esta noite decidir sacrificar no altar de Deus. Eu não posso te falar, é você e o Senhor, é você e Ele. Lembra, nós estamos junto indo ao Santo dos Santos. Talvez o que você precisa ofertar é um relacionamento. Talvez o que você precisa ofertar são áreas da sua vida que você disse que era do Senhor, mas você tomou o controle de novo. Nós estamos juntos como igreja no altar de sacrifício de Deus. Sião, o que é que nós precisamos como igreja sacrificar nesta noite? Senhor da glória, o que é? Pergunte para Deus: o que o Senhor quer de mim nesta noite? O que o Senhor quer que eu entregue para Ti nesta noite? A bacia de bronze, vamos até ela, ela nos ajuda agora em um momento. Porque você tem que confrontar a sua vida com a palavra de Deus. O que na sua vida não está de acordo com a palavra de Deus? O que na sua vida não está de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra? O que é? O que é que está em desconformidade? Você sabe que não agrada a Deus, mas mesmo assim você tem nutrido. Nós estamos nos olhando na bacia de bronze. Nós como igreja estamos nos olhando aqui agora na palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo morrendo para nós mesmos. O que é, irmão, irmã? O que é que você disse, ou que já entregou? O que é que você disse que ia fazer para Deus sem restrições, mas você tem colocado restrições de novo? É dia de voltar para o altar de sacrifício. O que na sua vida não combina com Ele? Não é porque eu estou falando, é porque a palavra de Deus está dizendo. Talvez tenham pecados que você está nutrindo há muito tempo. Pecados de talvez roubar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Pecado talvez de pornografia, de prostituição. Você não tem sido santificado o seu corpo, eu não sei, são só exemplos. Pecado talvez de reter o perdão, de nutrir ódio das pessoas. Talvez o seu pecado seja falar demais. A Bíblia diz que no muito falar há muito pecado. Talvez o meu e o seu pecado, e eu me incluo, irmão, eu não sou melhor que você, eu só estou te ajudando a orar. Talvez o seu pecado, ei, seja falar mal dos seus irmãos. Talvez esse seja o seu pecado. Ao invés de olhar o seu irmão para levantá-lo, você olha para descobrir a nudez dele. Qual é o seu pecado? Que esta noite nós juntos, repito, não é um dedo apontado para você, é nós juntos precisamos ofertar no altar de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo disso. Talvez é a mágoa, talvez é o rancor. Isso é pecado? É, porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos os nossos irmãos as ofensas que eles fazem conosco, tampouco o nosso Pai nos perdoará. Que é? E Se você está pensando, eu faço tudo certo, sabe qual é o pecado? Você tem que sacrificar a justiça própria. Ninguém consegue fazer tudo, irmãos. Talvez é a falta de uma vida de oração para com Deus. Você não busca o Senhor, você não lê a palavra, você não tem vida real com Ele. Isso é pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos ficar mais uns minutos juntos aqui. Senhor, eu me arrependo junto com os meus irmãos de tudo aquilo que na minha vida não te agrada. De tudo aquilo, Senhor, que está em desacordo com a Tua palavra. Às vezes, Deus, o meu sim não é sim, o meu não não é não. Às vezes, Senhor, as palavras que saem da nossa boca, os compromissos que firmamos, nós não cumprimos. E o Senhor chama isso de pecado. Nos perdoa. Nós queremos entrar no Santo dos Santos como igreja. Nós queremos entrar no Santo dos Santos como Seus filhos. Mas nós precisamos nos arrepender juntos nesta noite. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão esta noite. Sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento em que você está se arrependendo, o sangue de Jesus está sendo derramado, não mais um sangue de cordeiro como era no altar, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso no Antigo Testamento, o sangue cobria os pecados. Na Nova Aliança, o sangue arranca os pecados. Não importa talvez o que você confessou agora diante de Jesus, o sangue de Cristo está limpando você, purificando você, e sabe, Ele está te tornando digno de novo. E agora eu queria que, já que nós estamos santificados pelo sangue, a gente vá ao Santo dos Santos. E eu queria que você começasse a refletir sobre a sua vida de oração. Eu queria que você começasse a dizer: Deus, eu preciso de fome para buscar. Eu quero queimar incenso dia e noite diante do Teu altar. Eu quero buscar a Tua face, Senhor. Comece a pedir para Ele. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui queimando incenso no Teu altar. Não existe revelação sem vida de oração. E sabe, revelação é a autoridade de Deus também. É através da oração que nós temos comunhão com Deus. E através da oração que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Comece a falar, a dizer: Deus, eu quero fome para te buscar. Você sabia que essa é uma oração que eu faço sempre? Eu quero fome para te buscar. Porque, Deus, o meu coração é tão, quer se afastar tanto de Ti, que se o Senhor não me der a fome para te buscar, eu não vou te buscar. Nós estamos no altar de incenso. Será que tem pedidos de oração no altar do Senhor para Ele responder? Ou só tem aquelas orações que são pensamentos que a gente faz no dia a dia, mas você não tem tempo no secreto, você não tem tempo prostrado, você não tem tempo buscando a face do Cordeiro. Você se acostumou com a presença. Talvez no início da sua conversão você gastava horas orando e falando com o Senhor. Deus está te chamando a erguer de novo o altar de incenso na sua vida. Deus quer te encontrar sozinho, você sabia? Deus quer te encontrar lá. Deus quer te encontrar falando com Ele. E eu queria te desafiar a queimar incenso junto nessa hora. Você vai dizer: Deus, eu estou aqui com os meus irmãos. E comece a falar com Ele. Abra sua boca, por favor. Que se ouça o som do burburinho da oração da igreja do Senhor. Deus ouve o seu coração, é claro que sim, mas Ele quer ouvir da sua boca. Fala para Ele, diga: Deus, eu estou aqui esta noite. Senhor, eu te amo. Senhor, Tu és a razão da minha vida. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ter revelação da palavra. Senhor, eu quero que a minha vida seja cheia de incenso santo. Talvez você precise pedir também. E cada elemento do incenso tem um símbolo. Nós não vamos ter tempo essa noite. Mas um dos tipos de oração é petição. Peça para Ele, não é pecado pedir para Deus. Talvez você precise de uma cura, talvez você precise de uma restauração, talvez você precise que Deus resgate e diga: Deus, por favor, me cura, Deus, por favor, vai ao encontro do meu filho, Deus, por favor, restaura o meu casamento, Deus, por favor, toque onde precisa tocar. Nós estamos juntos orando, nós estamos no incenso. Talvez você precise de uma porta de trabalho, talvez você precise de um funcionário, eu não sei, queima incenso. Aleluia. Agora você vai pedir algo a mais. Como não vai ter tempo, não vai dar para ler a Bíblia todo mundo junto, mas você já leu a Bíblia, ela está dentro de você, é a palavra, a promessa de Hebreus diz que Ele colocaria a lei dEle nos nossos corações. Eu queria que você dissesse assim: Espírito Santo, ilumina minha mente agora e traz ao meu coração um texto da palavra. Por favor, Espírito Santo, meu amigo, comece a falar com os seus filhos. Talvez vai vir um versículo no seu coração. Isso não está sendo induzido. Esse versículo é o Espírito Santo quem está falando com você. E ele é um rema de Deus para você. Por favor, Senhor. Eu sei que os que estão chorando é porque estão ouvindo no seu coração. Não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo quem está falando. Às vezes é um versículo simples. O Senhor está falando que falou para alguém um salmo bem simples. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quem que ouviu esse texto dentro de você? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é só um sinal para você saber que não é sua cabeça. Pastor, Deus não falou nada comigo. Calma, você ainda está queimando incenso. Peça para Ele. Quem que está ouvindo no Espírito? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cadê você? Eu sei, ali. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você percebe que a glória de Deus começa a querer se mover e nós ainda estamos no santo lugar. Nós nem adentramos no santo dos santos. Pede para Ele um texto. Show. Nós estamos no santo lugar ainda, nós não podemos ter pressa. Sabe o que acontece no santo lugar? É o governo da alma. E no governo da alma as emoções vêm. Talvez venha lágrimas, chore mesmo, você está com o seu Senhor. Pede para Ele: Jesus, eu preciso. O Espírito Santo está falando com alguém ainda: que meu pai e minha mãe te abandonem, eu todavia não te deixei. Sopra palavras do Espírito Senhor neste lugar, nesta noite. Nós estamos ainda no santo, no santo lugar. Sabe como você vai fazer isso na sua casa? Presta atenção. Na sua casa você vai começar se arrependendo, você vai começar buscando esse lugar de sacrifício, e depois você vai ter um bom tempo de oração. Depois do tempo de oração, você vai começar a ler a Bíblia. E quando você começar a ler a Bíblia, não serão palavras vazias, mas será a palavra eterna do Deus eterno falando com você. Eu sei que isso já está acontecendo. Agora nós vamos juntos ao Santo dos Santos. Mas acalma. Por que que eu posso ir ao Santo dos Santos, pastor? Porque Jesus Cristo pagou o preço para que eu conseguisse chegar lá. Lembra, no sacerdócio levítico, só o sumo sacerdote. Mas no sacerdócio de Melquisedeque, todos podemos ter acesso à glória. Eu queria que você pedisse do fundo do seu coração, diga: Jesus, eu já renunciei o que precisava. Deixa eu te falar algo, sempre tem coisa para renunciar. Isso tem que ser uma prática diária. Irmãos, se a igreja Sião, se a igreja do Senhor entender e praticar isso diariamente, a glória de Deus vai começar a tomar essa cidade de uma forma sobrenatural. Agora eu queria te convidar aí junto comigo ao Santo dos Santos. Agradeça a Jesus. Nós lemos na Bíblia, o véu que foi rasgado é o véu da sua carne. Ele era o véu. E ele, ao rasgar-se na cruz, abriu o caminho. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos entrar juntos no Santo dos Santos e desfrutar da plenitude da tua glória. E quando desfrutamos da plenitude da tua glória, nós recebemos autoridade espiritual. Somos instituídos reis para governar. E recebemos toda a provisão espiritual necessária.